estamos de volta a mais uma temporada de Falar Direito, o programa de Advocacia e Justiça do Jornal Económico. Pode acompanhar todas as segundas-feiras a partir das 11 horas. Hoje estamos apenas em podcast para este relançamento das nossas conversas de advisory e temos connosco o novo sócio, aliás, da Cervo, Miguel Santos Almeida, que faz agora parte do Departamento de Contencioso e Arbitragem e Direitos do Desporto desta sociedade. Miguel, antes de mais, parabéns por esta promoção. Não é de todo o tema que nos traz aqui hoje, mas gostaria de começar por lhe perguntar como é que se sente neste novo título de partner.
Bom dia, Mariana. Muito obrigado pelo convite, antes de mais. Quer dizer, sinto-me lindamente, como é evidente. Isto é o reconhecimento no meu caso, enfim, já 13 anos de trabalho, destes quais, enfim, vestindo a camisola da Cérvulo. Enfim, não direi naturalmente que esta promoção aconteceu de forma natural, no sentido que. Também para não dar a ideia de que o processo foi fácil ou que de algum modo já pudesse estar destinado a essa promoção, mas pelo contrário, quer dizer, é uma nomeação, é uma promoção, uma passagem a sócio que acontece por nomeação, por deliberação dos sócios, e é justamente o resultado de um caminho que fui trilhando. Na sociedade e revelando potencial, características que o escritório reconheceu por esta via, e portanto só posso estar muito grato também por isso, naturalmente.
Uma das áreas na qual vai manter a atividade como tem vindo a ser ao longo dos últimos anos é o direito desportivo, que é o que nos traz de facto aqui hoje, porque à data em que gravamos decorre exatamente o segundo exame para os futuros agentes de futebol no âmbito do novo regulamento da FIFA. O que lhe começo por perguntar é exatamente o que é que muda a partir de outubro com esta legislação.
Muito bem, de facto, no dia 1 de outubro vai entrar em vigor um novo regulamento que a FIFA fez aprovar para regular a atividade dos agentes, dos chamados empresários de futebol ou intermediários, que agora a designação oficial volta a ser a de agente FIFA. Isto, no fundo, vem no seguimento, enfim, do adquirir uma certa percepção de que havia necessidade de uma reforma no sistema de intermediação, no modo de atuar dos empresários desportivos na sua assessoria nas transferências, principalmente nas transferências internacionais. E, portanto, uma das alterações que é implementada, diria que é a mais notória, aquela que está a ser levada em prática no dia de hoje, é o regressar a um sistema de licenciamento obrigatório que passa, neste caso, também pela aprovação num exame de conhecimentos, numa prova de conhecimentos. Essa prova está a decorrer no dia de hoje, é já a segunda que a FIFA realiza este ano, e vai realizar
Só
mais uma.
deixar aqui a nota que estamos a gravar a dia 20 de setembro, mas este programa está a ser emitido com alguns dias seguintes, daí a referência ao hoje, mas foi na última quarta-feira.
Exatamente,
Legal.
estamos a gravar no dia 20 de setembro, é a data em que, enfim, os candidatos a agentes oficiais reconhecidos pela FIFA estão a fazer a sua prova de conhecimentos, que é requisito para poderem atuar no âmbito da sua atividade ou da atividade que vem desempenhando até agora, a partir do dia 1 de outubro. Isto, no fundo, é um regressar a este sistema de licenciamento obrigatório. Que vigorou até 2015 e que deixou de vigorar desde 2015 até esta parte. Os agentes que mais antigos que já tivessem obtido uma aprovação ou uma licença FIFA antes de 2015, esses estão isentos agora de se licenciarem novamente através desta prova de conhecimentos, estão dispensados de fazerem o exame da FIFA. Porque a FIFA, no fundo, considerou que essa prova e esse teste já foi feito anteriormente, e, portanto, sendo agentes já estabelecidos há longos anos no setor, houve esse regime excepcional. Agentes que só tenham começado a ser a partir de 2015 ou que desejem passar a sê-lo a partir de agora, terão necessariamente que obter uma aprovação nesse exame. E isso é relevante, tendo em conta que este, como dissemos, já é o segundo exame, e no primeiro o que se verificou foi uma taxa de aprovação bastante aquém daquilo que seria o desejável, pelo menos tendo em conta o número de candidatos que se submeteu ao exame nessa altura. Segundo dados oficiais que a FIFA, enfim, divulgou, cerca de 48% dos candidatos chumbou no primeiro exame da FIFA. E, portanto,
A percentagem de chumbos tão elevada, o que é que achas que motivou esses resultados?
É talvez uma conjugação de fatores. Por um lado, se calhar está aí a legitimação da medida, isto é, a FIFA ganhou a percepção de que o mercado liberalizado como estava, enfim, permitia que qualquer pessoa se inscrevesse e atuasse como agente e contactando, por exemplo, com atletas de jovem idade ou mesmo menores, dependendo dos casos e das jurisdições. E desse ponto de vista, houve um certo. A FIFA desejou ou deseja daqui para a frente terminar com isso e de algum modo, profissionalizar também a área da intermediação. Porque o que acontecia era que muitas vezes vermos, por exemplo, familiares dos jovens atletas, a chamarem a si próprios essas funções de intermediação e de gestão de carreiras para as quais muitas vezes não têm ou não tinham qualquer vocação. E se calhar o resultado deste primeiro teste espelha justamente essa realidade. E por outro lado, se calhar ainda uma pouca sensibilização por parte dos agentes também para a urgência de atualizarem, refrescarem ou mesmo adquirirem de raiz conhecimentos na área, sendo que a FIFA faz um exame que exige um domínio de vasta regulamentação que a própria FIFA faz aprovar e aprovou no âmbito, quer dizer, começa
Teve de, no fundo,
nos próprios.
separar-se o trigo do joio.
É, isso sim, e o teste é exigente. Quer dizer, exige-se que se conheça desde os estatutos da FIFA aos regulamentos disciplinares e de ética, naturalmente ao regulamento de transferências e de estatuto de jogadores, os estatutos da nova Câmara de Compensação que a FIFA fez aprovar também e em que os pagamentos das comissões dos agentes vão também a breve trecho passar a ser tramitadas por essa via, por essa Câmara de Compensação. Enfim, é todo um vasto leque de conhecimentos que os agentes têm que dominar para obterem aprovação. E, de facto, o resultado desse primeiro teste, que era um pouco um primeiro choque com a realidade. E veremos agora os resultados do segundo teste.
Antever que haja então uma melhoria, no fundo, tendo em conta passado esse choque inicial.
Sim, quer dizer, é de prever pelo menos que esta quase metade de candidatos que reprovou no primeiro exame, se prepare melhor para este, né, naturalmente. Há também muitos que não se apresentaram sequer ainda no primeiro. Há muitos agentes que vão agora prestar provas pela primeira vez e, portanto, nesses casos, lá está, tudo depende da preparação que tem, quer no âmbito da sua atividade diária, quer no âmbito do estudo específico para este exame, não é?
E uma das mudanças foi que, lá está, os familiares ou os advogados dos jogadores passem a estar proibidos de os representar numa negociação, caso não sejam este novo estatuto de agente de FIFA. Claro, está, sem contar com a questão da assessoria jurídica. Pergunto se já foi exame ou se tem amigos que já foram.
Eu, pessoalmente? Não, eu não fui a exame, nem faço questão. Conheço, enfim, tenho clientes que já se apresentaram e já obtiveram aprovação no primeiro exame, outros que o vão fazer agora pela primeira vez. Nós próprios na Sérvulo também temos vindo a promover uma ação de formação
Formação.
específica.
Teremos a
Nossa formação
oportunidade
específica.
também de falar desse tema. Deixo só aqui uma Uma pequena pausa de breves segundos, prometemos não fazer substituições. Passamos à emissão com a presença do advogado Miguel Santos Almeida. Miguel, estamos a falar destes últimos exames e os resultados não tão animadores, ou melhor, deste último ainda falta saber, está a decorrer. O certo é que este regulamento tem estado a ser alvo de alguma contestação. E pergunto de onde partem as maiores críticas e quão válidas são.
Ora bem, há aqui dois daquilo tanto quanto foi possível identificar, quer olhando para as reações que associações representativas do setor, destes players de mercado, têm vindo a esboçar publicamente, quer aquilo que eu próprio posso constatar, analisando algumas das soluções que agora estão consagradas no novo regulamento e que a FIFA pretende vir a fazer implementar. Eu diria que a primeira grande questão tem justamente a ver com o que acabámos de falar, no sentido do licenciamento obrigatório pela FIFA para qualquer pessoa no mundo inteiro que poder prestar serviços de agente de futebol. E, portanto, a FIFA, que é uma associação de direito privado, é quem chama assim essa prerrogativa, no fundo, de regular o setor nesse particular. E depois há um outro ponto, que é o ponto mais candente, me parece, de toda a regulamentação, que tem a ver com a limitação às comissões que os agentes podem licitamente oferir por contrapartida dos seus serviços. E a FIFA, o que veio efetivamente consagrar nesse domínio, foi uma limitação bastante expressiva, bastante significativa, desses rendimentos, dessas comissões, que, enfim, em alguns casos, quando em representação dos jogadores, o limite é de 3% do valor do seu salário anual. Noutros casos, e isto é a percentagem maior que o novo regulamento prevê, quando em representação do clube vendedor, de um limite de 10% do valor dessa transferência. Ora, isto são valores que se situam, de facto, bastante aquém daquilo que vem sendo prática conhecida no setor, sendo certo que esse também era um dos grandes objetivos da FIFA. E a necessidade da implementação desta reforma tem a ver não só com a questão da profissionalização dos agentes, falávamos há pouco, mas também com.
Estetos, não é?
Sim, mas também com algumas notícias de algumas transferências que vêm a lume, em que são reportadas comissões de valores às vezes impressivos e cuja razoabilidade, tendo em conta as circunstâncias concretas do negócio, do jogador que é ou da transferência que é, podem suscitar algumas dúvidas, algumas questões. E para terminar, de algum modo, para moralizar o setor nessa parte, o que a FIFA fez foi implementar aqui limites bastante vincados, e restritivos a essas comissões. E naturalmente que este é o grande ponto de discórdia, e que importa saber se de facto a FIFA tem competência, legitimidade para impor estas restrições. É importante notar que a FIFA, como já disse, é uma pessoa coletiva de direito privado, que pode naturalmente estabelecer normas internas às quais vincula os seus associados, e portanto falamos das federações intercontinentais, das federações nacionais, dos clubes que se filiam nas federações, dos agentes que estão filiados nos clubes e por essa via nas federações e por aí fora, dos jogadores, digo. E portanto, quer dizer, todo o modelo de organização desportiva é um modelo que obedece a uma base piramidal, que começa justamente na FIFA, no âmbito da modalidade do futebol, e vem por aí abaixo, e há como uma autovinculação às normas que a FIFA faz aprovar para o processo. Ora, isto é verdade. O que sucede é que os agentes, os intermediários, não são associados das federações nacionais sequer, tampouco. Há um registro obrigatório. Já havia antes deste novo regulamento um registro obrigatório, no caso da Federação Portuguesa, mas isso não faz dos agentes associados, autovinculados às normas que são aprovadas pelas federações e, no caso, pela FIFA. O que levanta, de facto, algumas questões, porque não há dúvida, parece-me, que as restrições que são colocadas ao nível, por um lado, do acesso à atividade. Porque temos, como disse, uma associação privada a avaliar o acesso à atividade por parte de quem queira exercê-la, através desta prova de conhecimentos, e dizendo, se não passas no exame, de facto não podes exercer esta atividade profissional.
Um bocadinho como acontece nos advogados.
Certo, só que o regime é totalmente diferente na medida em que as ordens profissionais atuam a coberto de um enquadramento legal. E o Estado delega justamente nas ordens, neste caso,
Essa competência,
essa
claro.
competência. Não acontece isto na FIFA, que é, tudo se situa no âmbito puramente privado, associativo, de associação. Ora, de facto, quer impondo limites ao acesso, quer impondo uma vez abrindo a porta à atividade, impondo limites à forma de desempenho dessa atividade, e designadamente aos rendimentos que os agentes económicos podem retirar da sua atividade profissional, que é o que a FIFA faz quando diz que, no âmbito de uma transação, a comissão máxima que o agente pode oferecer é X ou Y. Isto coloca questões, desde logo, que importa analisar, quanto à conformidade destas soluções, desde logo com as próprias Constituições Nacionais, mas principalmente com os tratados, com o Tratado de Funcionamento da União Europeia, que estabelece, quer dizer, princípios fundamentais, liberdades de estabelecimento, liberdades de empresa,
Então, de uma forma
liberdade.
geral, acho que este quadro legal, no fundo, é um entrave aqui ao acesso à profissão.
É um entrave, efetivamente, e isso é objetivo, no sentido que, quando a FIFA diz que só pode exercer a profissão quem passa no exame, e exercendo a profissão também só
Certo,
pode
mas pode
exercer
ser melhor ou pior. Pode ser
dentro de
melhor ou
determinadas
pior, isso.
balizas, não é? De facto, a FIFA está a restringir, e restringe, lá está, esta liberdade de exercício da profissão, e há outras liberdades de circulação de trabalhadores, de capitais, etc., que podem aqui estar implicadas e, de algum modo, a ser violadas. Isso não há dúvida. A questão é a da proporcionalidade. Isto já foi colocado à discussão em sede judicial, há processos em curso, já há uma decisão proferida pelo CAS, pelo Tribunal Arbitral do Desporto, no sentido da conformidade do novo regulamento, quer com uma série de ordenamentos jurídicos nacionais, quer com o próprio tratado. Por outro lado, há ações que estão em curso ainda em Inglaterra. Na Alemanha, por sua vez, o Tribunal de Dortmund veio já decretar uma providência cautelar, portanto, julgou procedente uma providência cautelar, pela qual se visou a suspensão da eficácia do regulamento no plano da Alemanha. Portanto, é uma decisão ainda de uma providência cautelar, portanto, sumária por natureza, carece ainda de ser confirmada depois na ação principal, na decisão final que há de ser proferida, mas o
Mas
Tribunal
acha
Alemão.
que, de facto, os agentes dos jogadores alemães vão completamente deixar de estar obrigados a cumprir este regulamento?
Sim. Isso aí a própria FIFA já o fez divulgar em comunicado, dizendo que, em face, naturalmente, da necessidade de dar cumprimento à decisão de um tribunal, neste caso o Tribunal de Dortmund, que fez suspender a eficácia do regulamento em todo o território alemão, o que a FIFA já veio dizer foi que, e estabelecer que, o regulamento não se aplica, por ora, no território alemão, e para qualquer transação que tenha qualquer elemento de conexão com o ordenamento alemão. Isto é, pode ser
Essa
o
questão
jogador.
está encerrada e decidida.
Não, até já está em suspenso, não é? Pode o elemento de conexão ser o jogador, ou o clube, ou o próprio agente. Enfim, basta que haja um ponto de contacto com a jurisdição alemã, já o regulamento não se aplica porque foi suspenso pelo tribunal. E a FIFA, o que vai dizer foi: ok, não se aplica, de facto está suspenso até novas notícias, quer-se dizer, até à decisão definitiva da decisão que há de correr. E isto coloca também, desde logo, problemas do ponto de vista da igualdade, na medida em que estamos sempre a falar de um mercado globalizado, de mercado único, literalmente, na acessão literal da palavra, na medida em que os agentes até passam a ser agentes FIFA com licença para atuarem em todo o mundo. O que significa é que há agentes que vão passar a ter que cumprir o regulamento, estando, enfim, por exemplo, entram mais limitados nas percentagens, nas comissões que podem cobrar, e ao passo que os agentes alemães ou um agente que atua no mercado alemão, que faça uma transferência para um clube alemão, etc., não está limitado a esse, nos seus proventos,
É
nos
um
seus.
tema que podemos explorar já de seguida. Fazemos agora um intervalo de segundos, antes de mais de 10 minutos de conversa sobre direito desportivo. Chegámos à terceira e última parte do Falar Direito. Doutor Miguel, estávamos a falar do caso da Alemanha e daquela decisão do Tribunal de Dortmund. Quão longe Portugal está de seguir um caminho desse género, ou ainda há tempo para algum contra-ataque nacional?
Que eu tenha conhecimento, em Portugal não foi intentada nenhuma ação desse tipo. Mas poderá sê-lo toda a hora, até visando ou tendo por objeto o próprio regulamento nacional de agentes que a Federação Portuguesa de Futebol também fará vigorar a partir de 1 de outubro. Isto é porque não só é preciso fazer esta ressalva, é que o regulamento de agentes da FIFA só tem aplicação. Enfim, em contratos de representação com dimensão internacional ou vocacionados para serem executados no âmbito de transferências internacionais. Transferências domésticas entre clubes do mesmo país ou da mesma federação, não são, e portanto a atuação dos agentes no âmbito dessa intermediação não é regulada pelo regulamento da FIFA, mas sim pelos regulamentos nacionais que as federações também são obrigadas a fazer aprovar. E, naturalmente, fazer aprovar em conformidade com o regulamento da FIFA. Portanto, não há propriamente diferenças de regime quanto a essa matéria, mas a própria Federação Portuguesa de Futebol vai fazer aprovar também um novo regulamento, ou já foi aprovado, que pode, naturalmente, ser ele próprio sindicado, por exemplo, no Tribunal Arbitral do Desporto. Fazendo naturalmente notar a violação, enfim, de princípios fundamentais, como estes que já falamos, fundamentalmente de liberdade de exercício da profissão. E, portanto, há tempo para isso. Em Portugal ainda não aconteceu, pode vir a acontecer, naturalmente, mas eu diria sempre que a última palavra, será dita pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, porque seja qual for o processo, seja qual for o tribunal, o país onde a questão seja discutida, vai sempre haver recurso, quer da FIFA, quer das federações, quer dos agentes ou das associações de agentes que sejam requerentes dessas providências. Vai sempre haver um recurso e serão, com toda a probabilidade, suscitadas questões prejudiciais para o Tribunal de Justiça responder, no que diz respeito precisamente a esta questão da conformidade destas soluções com o tratado. E aí, há pouco, quando dizia, parece evidente, quer dizer, objetivamente, algumas destas medidas são restritivas, restringem liberdades, isso é certo, mas isso não significa automaticamente que o juízo que há de ser feito, em última instância, pelo Tribunal de Justiça, seja um juízo de desconformidade e, nesse sentido, de desaplicação do regulamento, forçando a FIFA a alterar o regulamento nas partes correspondentes. Não significa isso, porque, em última instância, o que a FIFA. E a análise que os tribunais vão ter que fazer é uma análise de proporcionalidade. Isto é, a FIFA vai ter que conseguir explicar, e o tribunal, se vier a considerar que as medidas, as restrições que são aprovadas ou que são implementadas, se justificam no âmbito de um juízo de proporcionalidade, de necessidade, em face dos fins que visam almejar, isto é, esta questão da profissionalização do setor, da regulação. De alguns excessos que vinham sendo cometidos no setor. Portanto, pesando os prós e os contras na balança, o que a FIFA terá que mostrar é que estas restrições se justificam no plano da legalidade, tendo em conta os objetivos que a FIFA visa prosseguir neste domínio. Se o tribunal vier a achar que sim, que são proporcionais, não há problema. Em última análise, é sempre esta a questão. É sempre um juízo de proporcionalidade o tribunal terá que fazer, e aí naturalmente serão esgrimidos todos os argumentos por parte da FIFA, os argumentos que justificam a bondade das medidas aprovadas, por parte dos agentes ou das associações representativas dos agentes, os argumentos naturalmente que no sentido de que estas limitações são de facto excessivas, tendo em conta as suas posições individuais.
E voltemos um pouco atrás no contexto desta lei, porque este ano, ou melhor, para ser mais concreto, o que aconteceu exatamente em 2022 que levou à aprovação destas regras? Houve algum trigger especial? Sabemos o contexto do setor e como tínhamos vindo a falar, da questão da profissionalização e dos limites, mas porquê agora?
Bem, para responder a essa pergunta, eu não tenho uma resposta, quer dizer, imediata, no sentido, desconheço, pode ser que até tenha havido, mas desconheço que tenha havido um trigger, no sentido de gota d'água que tenha feito transbordar o copo e feito urgir a necessidade da de aprovação desta reforma. Não, penso que, tanto quanto me foi dado a conhecer, o procedimento foi com alguma naturalidade, muito embora os agentes se queixam de não terem sido auscultados. Portanto, essa é uma das grandes queixas que os agentes e as associações representativas dos agentes têm vindo a fazer, é de não terem sido devidamente auscultados naquilo que foi o processo de elaboração do regulamento. Portanto, e aí algumas críticas poderão eventualmente ser feitas, no sentido que a FIFA se fechou um pouco, ou se poderá ter fechado um pouco na elaboração da nova regulamentação, sem ouvir propriamente as associações representativas do setor e as necessidades por estas expostas quanto à matéria. Como dizia, as razões parecem-me são fundamentalmente duas. Por um lado, a necessidade de refrear alguns destes excessos, cada vez mais, no sentido que cada vez mais as transferências envolvem valores mais avultados, e as comissões, idem, e às vezes as comissões são. A percepção que se teve que eram elevadas, até tendo em conta o próprio negócio. E por outra, esta questão de algum modo, limitar o acesso à atividade, por parte de agentes que não têm qualquer preparação, quer do ponto de vista do domínio, das regras que regulam a atividade, o fenómeno desportivo. No fundo, o objetivo foi, nessa medida, incutir uma maior profissionalização também nessa matéria, que era uma
É porque
matéria em que a FIFA, de algum modo.
estamos a falar de empresários.
Exatamente.
E durante este processo, a vossa sociedade tem estado de facto aqui a dinamizar alguns cursos, inclusive há poucos dias realizou-se a segunda edição da formação para agentes. Pergunto quantos participantes tiveram nestes programas e quais eram as principais dúvidas sentidas pelos candidatos a exame.
Bom, nós fizemos já duas edições deste programa de formação, quer dizer, uma antes do primeiro exame, outra agora recentemente, na semana passada. Tivemos sempre casa composta, quer dizer, na ordem das 2 dezenas de participantes, participantes muito ativos, com questões, portanto, foram sempre formações muito dinâmicas, em que os candidatos a agente, que já o eram alguns, outros que desejam passar a ser só a partir de agora, revelaram sempre bastante interventivos, com dúvidas transversais. O nosso programa de formação também abrangeu, no fundo, todas as áreas, enfim, relativamente às quais os candidatos vão ser postos à prova, e, portanto, tentamos, de algum modo, seguir tematicamente todos os regulamentos que a própria FIFA disponibilizou, como fazendo parte dos materiais de estudo, para o exame, e naturalmente havia áreas em que os agentes já se sentiam mais à vontade, designadamente no que diz respeito ao regulamento de transferências. Alguns agentes com atividade já estabelecida, sentiram-se naturalmente mais à vontade nessa matéria, fruto da experiência adquirida. Mas, como disse, a FIFA analisa igualmente os conhecimentos dos agentes em matérias com as quais estes poucas vezes ou talvez nunca terão qualquer necessidade de lidar no futuro, como diz respeito à própria organização da FIFA, à orgânica da FIFA, os estatutos, matérias de origem, relacionadas com o Tribunal da FIFA, matérias mesmo de âmbito adjetivo, de direito processual, da tramitação dos processos no Tribunal da FIFA, etc. Isso é matéria, naturalmente, que diz respeito aos advogados, propriamente. Importa aos agentes saber o que é o Tribunal da FIFA, por que órgãos é que o mesmo se subdivide e qual a sua competência, mas questões mais processuais, naturalmente, não é exigível, ou não era exigível até agora, pelo menos que os agentes já dominassem, e passarão a ter que dominar, pelo menos para responder às questões a que serão
Entendo.
submetidos nessa matéria, e o nosso programa tentou abranger também de forma transversal todas essas matérias.
Muito obrigada, Miguel. Chegamos ao final do nosso tempo. Nossa meia hora chegou ao fim desta regresso de temporada do Falar Direito. Resta-me agradecer-lhe e agradecer-lhe a si
Eu
em
que
casa
agradeço.
que nos
Obrigado,
acompanhou.
Mariana.
O Falar Direito despede-se assim de mais uma edição. Lembre-se que pode sempre seguir-nos em podcast, nas plataformas de streaming, também no nosso site, e acompanhar ao minuto todas as nossas notícias, reportagens e conteúdos multimédia nas redes sociais e em jornaleconomico.pt.